Está começando Memória Viva.
Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje eu estou recebendo a Helenice Ramírez Jamur. Ela é professora e também é gestora da Central de Mediação Acadêmica. E já adianto aqui que na pesquisinha prévia que eu fiz sobre a vida dela, sobre a trajetória dela para montar a minha pauta, ela é muito mais aqui na Uninter e a gente vai descobrir tudo isso agora. Muito bom dia, seja bem-vinda, Helenice.
Bom dia, Bárbara. Obrigada, né, por me receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, né? Agradeço a você, o Germano, a professora Denise, né, a nossa gestora. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui.
Eu que agradeço, eu que digo que é um prazer enorme te receber aqui. Então, eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, já falando sobre, pelo que eu vi, a sua carreira, ela é basicamente quase toda voltada, né, baseada na educação, que eu vi que até antes de você entrar aqui na Uninter, você já trabalhou dando aula, né, já trabalhava como professora. Aí, nisso, eu queria saber de você, Helenice, qual que é a educação da importância na sua vida? Eu digo assim, no sentido dela sempre esteve presente, você vem de uma família já de educadores, e eu também queria saber se você sempre quis trabalhar nessa área, como que foi?
Ele é bem curioso, né? Eu sou filha de uma pedagoga, né? Então,
Então,
pedagoga de
já vem de berço.
escola, né? Vem de berço, é, incentivadora, inclusive, né? Ela que me incentivou a fazer pedagogia, né? A letras foi uma decisão totalmente minha, foi minha primeira graduação, é, mas a pedagogia foi minha mãe que falou, ah, vai fazer pedagogia também, né? Ela é pedagoga, então tive como exemplo. E eu era pequenininha, eu brincava de dar aula para meus bichinhos de pelúcia, né? Era minha diversão. Pegava os livros e desenhava nos livros e corrigia a tarefa dos meus bichinhos de pelúcia. Então tinha alguma coisa ali, eu acho que muito do exemplo do que eu via da minha mãe. Então a educação sempre esteve na minha vida, né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Né? Então eu vi, é, na escola pública a diversidade presente lá, né? E isso foi muito legal. Estudei inclusive numa escola em Guaratuba. Foi onde eu fui alfabetizada. Foi um período da nossa vida que a gente morou lá. Meu pai é guaratubano. E, então a educação sempre esteve presente, né? Depois eu, quando comecei a fazer a faculdade de letras, eu dei aula inclusive de pintura, porque a gente tinha um ateliê. E eu comecei, na verdade, se for dizer assim, quando que eu comecei a dar aula? Eu comecei dando aula de pintura, fazendo a faculdade de letras. Depois aquela coisa de estágio da faculdade de letras, comecei a dar aula de espanhol, é, numa escola de idiomas em Curitiba. Quando eu me formei, é que eu comecei aí a dar aula, é, mesmo como professora, né, da educação básica de espanhol, numa escola também em Curitiba, no Senac, como professora, é, de cursos profissionalizantes. E depois chegou a oportunidade de vir para o Uninter. É, então a educação sempre esteve na minha vida mesmo presente, parece que fui sendo levada, né, pela educação. Mas eu tive um período da minha vida que eu disse que eu queria ser veterinária. Eu era pequenininha, aí eu descobri que tinha que abrir o bicho, né? Tinha que cortar o bichinho. Não, 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 só quero agradar o bichinho. Cortar o bichinho, ver sangue não é comigo.
O máximo dá
É.
um banho, né, no bichinho.
No máximo, dar um banho, um carinho, não era para mim, né? Então, eu imagine, eu para essa área, assim, não tenho a menor chance de dar certo. Não, não nessa encarnação. E aí, é, teve outra fase da minha vida que eu queria fazer, é, queria ser atriz, queria fazer artes cênicas e tal. Isso ficou para trás, eu acabei, é, entrando na área da educação, mergulhando nisso, e foi minha paixão. É, eu gosto da temática, eu gosto de falar sobre educação, eu gosto de educação, eu gosto de estar envolvida nisso, isso faz parte mesmo de mim. Então, é, por isso se viu no meu currículo, é isso mesmo, eu nunca estive fora das, ou de sala de aula, ou envolvida com educação, né, na própria Uninter.
Muito bacana isso, e você falando dessa paixão, né, pela educação quando entrou nesse mundo, além da graduação, né, que você falou que você tem pedagogia e letras, você foi mais além e também possui um doutorado, né, um mestrado e um doutorado, né, em educação. Conta um pouquinho para gente essa parte da sua vida também.
É, o mestrado e o doutorado, assim, um dos grandes incentivadores para que eu fizesse mestrado e doutorado foi inclusive o nosso reitor, o professor Benhur. Eu nunca me esqueço, eu trabalhava como supervisora de projetos lá na área, era CCDD na época, né, Centro de Criação e Desenvolvimento Dialógico, onde a gente fazia material didático digital. E num encontro de gestores, ele tinha, acho que recém concluído o pós-doc, eu cheguei para ele e falei assim, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. Ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo para ser assim? Eu, ui, nossa. Eu fui já procurar os editais, já tinha passado o prazo do edital para o mestrado. São incentivos que as pessoas dão, né? E quando cheguei lá, tinha um edital para disciplina isolada. Falei, ah, vou entrar nessa, vou fazer disciplina isolada mesmo, depois eu entro no processo, né? Porque já tinha passado o prazo. E entrei justamente na disciplina de Educação e Tecnologia da minha orientadora, quem foi depois ser a minha orientadora, que é a professora Glaucia, que me orientou o mestrado e o doutorado. E foi maravilhoso, eu aprendi demais naquela disciplina, assim, eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos. Eu saía maravilhada daquela aula. E no ano seguinte eu fiz o projeto, fiz a prova, fui aprovada e comecei o mestrado. E aí veio o Francisco, meu filho, no meio do caminho e tal, mas concluí com sucesso o mestrado. E foram duas conquistas juntas, né, dissertação e o meu primeiro filho. E depois, mais tarde, quando eu retornei para a Uninter em 2015, eu resolvi ingressar no doutorado também, porque daí eu entrei na área acadêmica. É um caminho sem volta. Quando você vê, você está indo.
Mas, tá, menina, eu só fazer um adendo, é engraçado mesmo. Até eu nunca pensei muito em trabalhar em área acadêmica, mas agora que eu trabalho numa universidade, eu estou pensando em seguir para
mim. Exatamente, não tem jeito, né? Uhum. Você está dentro daquele dia a dia, todo mundo está fazendo, todo mundo tem alguma pesquisa em andamento, os colegas são doutores. Não, eu tenho que entrar nessa também, eu vou fazer o doutorado. E o bichinho do mestrado estava ali ainda em mim, né? Eu ainda estava com aquela vontade de continuar a pesquisa. Falei, ah, vou. Aí fiz o processo seletivo já no ano seguinte, 2016, ingressei no doutorado, né? E concluí o ano passado, né? Eu defendi o ano passado o doutorado em educação na Universidade Federal, que foi também uma conquista para mim. É muito importante mesmo. E os grandes incentivadores mesmo foi o nosso reitor, os nossos colegas, os meus colegas de trabalho, né, que no dia a dia estão comigo e são todos doutores, e eles são muito incentivadores nesse sentido. Foi muito legal, foi desafiador, desafiador. Teve trabalho no meio do caminho, mas também a Uninter foi sensacional comigo, né? Primeiros 2 anos de doutorado, eu tive redução de carga horária para conseguir fazer as disciplinas. Então, eu devo muito à Uninter também essa conquista.
Ai, muito bacana. Realmente, a Uninter, ela apoia muito a gente para realizar esses sonhos, né? Principalmente dentro do mundo da educação. Vou aproveitar, já vou mandar um bom dia aqui para quem já está acompanhando a gente. A gente está aqui com a Maria Luísa Ramírez, a Renata Gabriela dos Santos também está aqui, o Germano também mandou um bom dia para a gente, a Silmara Mamedes também está aqui mandando um bom dia, a legal. Sandra Camita está aqui, ela... e ela diz assim, ainda bem que ficou conosco na educação, pensa como atriz, mas ainda dá para mesclar com a educação da aula, né?
Opa,
técnicas, né? Alguma coisa assim. Dá um bom dia também para a Evelyn e a Renata Nemitz, que chegaram aqui também para acompanhar a história da doutora Helenice. Vou falar assim, doutora.
Olha só, a minha equipe em peso aí, e a Maria Luísa Ramírez é a minha mãe, né? Então, um beijo para ela.
Um beijo.
E todo meu time aí em peso também. Obrigada, pessoal.
Helenice, então, falando aqui, já que você falou dessa questão do doutorado, de como a Uninter, né, participou te apoiando nisso, eu queria então saber como que você entrou aqui na Uninter, como foi feito o convite, né, como que você veio parar aqui na instituição. Aí aproveita e já conta pra gente um pouquinho dessa parte da criação da Central de Mediação Acadêmica, né, como que foi?
Ah, conto sim. Eu tive duas entradas na Uninter, né, uma foi em 2007. Em 2007 eu dava aula, né, educação básica, como eu contei para você, e uma colega minha me contou que tinha vaga aberta na Uninter para trabalhar num sistema de ensino que a Uninter tinha recém adquirido de um outro parceiro. Uhum. E queriam uma consultora pedagógica. Falei, ah, vou tentar, né? E consegui conquistar aquela vaga como consultora pedagógica. Eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, tinha uma pilha de apostilas em cima da minha mesa, e o meu gestor falou, analise essas apostilas. Eu falei, nossa, por onde que eu começo, né? Então foi um super desafio já de cara, né? Tinha que entender como que eu ia me entender com aquelas apostilas. E foi muito interessante porque depois material didático passou a fazer parte da minha vida, né? Eu passei a... É objeto de estudo do meu doutorado, meu mestrado, né? Claro, fui daí para o material didático da educação à distância, mas naquela ocasião eram apostilas. Eu tive que me virar e aprender, e ligava para aquela empresa que tinha feito essa venda aí, né, desse material para a Uninter, e fiquei, eu acho que um ano, né, trabalhando dentro desse contexto aí do material didático, quando surgiu uma necessidade de uma área nova da Uninter, que precisava de alguém para fazer a mediação dentro do estúdio, lá do Agoverde, das aulas do Enem, né, preparatório para o Enem, lá com o professor Marlo Geronasso, já era ele o coordenador na época. E eu falei, eu gostaria de ter essa experiência, né? Meu Deus, quando eu conheci a educação à distância, então naquela situação, eu falei, meu Deus, é para mim, eu amei isso, é sensacional. Mas a gente tá dentro do estúdio, né? A doida que queria ser atriz. E eu ficava no estúdio sentadinha ali passando as perguntas para os professores, né? Então chegava as perguntas dos alunos no Brasil inteiro e eu passava a pergunta para eles, interagia com eles. E aqueles foram professores do Enem, mas eles foram meus grandes professores sobre educação à distância, porque eles faziam aulas que, nossa, passavam em segundos, tão deliciosas que eram, né? As aulas eram muito interativas, eles brincavam com os alunos, dialogavam com os alunos, eram aulas ao vivo. Foi um aprendizado enorme. E dessa oportunidade que eu fiz, assim, na verdade, eu não tinha saído ainda do sistema de ensino, eu estava ajudando essa área nova ali com a Paula Renata, que tinha ingressado na Uninter, ela me fez o convite para trabalhar com ela. Aí eu deixei o sistema de ensino e passei a compor a equipe dela, fazendo esse trabalho assim mais pedagógico, verificando os materiais que os professores traziam para as aulas, fazendo a mediação, até parte de divulgação com marketing desses cursos. Eu comecei a fazer esse trabalho com ela. Esse setor foi crescendo, virou projetos corporativos, negócios corporativos, foi mudando de nome. Ele era vinculado à área de negócio, o professor Paranhos. E em um determinado momento surgiu a necessidade de criar, né, o CCDD, que era Centro de Criação e Desenvolvimento Dialógico. Hoje quem trabalha nessa área é a editora, InterSaberes, né? Ficou com a editora InterSaberes, mas naquela época a gente criou esse núcleo que era para fazer esses cursos livres de formato e-learning. Na época a Uninter ainda estava com formato de satélite, as aulas ainda eram todas transmitidas por satélite, mas tinha essa oportunidade de a gente começar a trabalhar com cursos no formato e-learning, totalmente online. E a gente começou a desenvolver esse projeto. Aí o Mauro, que trabalha hoje na editora, que é meu marido, a gente se conheceu ali, né? Nessa situação, né? Vamos fazer um projeto novo.
O Uninter que casamenteira.
Pois é, o Uninter que... Eu conheci meu marido na Uninter. Além disso, tem essa, né? O Uninter tem essa participação na minha vida. E a gente começou a montar esse projeto, montamos a equipe toda, e isso foi uma coisa que foi muito legal, porque eu montei uma equipe muito bacana de design educacional, onde a gente começou a desenvolver esses projetos, o que depois deu origem às rotas de aprendizagem digitais que a gente tem hoje, né? A gente já tinha um modelo de rota de aprendizagem na Uninter, já era um padrão, assim, né? Ter um pouco de vídeo, um pouco de fórum, um texto, já existia esse roteiro. Mas a gente transformou isso num material mais digital, com apoio de vários professores também. Mas a nossa equipe de design educacional teve uma grande contribuição nisso. Só que aí chegou um momento, em 2013, quando nasceu meu filho, eu estava fazendo mestrado, e as coisas começaram a ficar meio difíceis para mim, né? Eu falei assim, não tenho como levar tudo isso, alguma coisa não vai ficar bem feita, né? Ou eu mestrado, ou filho trabalho, as três coisas juntas, para mim, ali não estavam combinando. Então eu saí da Uninter em 2014, no começo de 2014, com a ideia de que voltaria dali a 6 meses, né? Eu me comprometi, eu falei assim, olha, eu volto, mas eu preciso desse momento para conseguir concluir o meu mestrado. Nossa, e nossos gestores me compreenderam completamente, e aí eu saí. Quando passou 6 meses, a minha gestora perguntou, você não volta, né? Eu falei, não, esse ano não vai dar, porque eu ainda tenho que concluir o mestrado. Eu não consegui terminar ainda meu texto, tenho que terminar a dissertação, não vai dar.
Imagina, então, né, com um bebezinho pequeno, né, o tempo que não toma, né?
É muito difícil, você tem que sentar no computador e se concentrar para escrever. Falei, nossa, não vai dar certo. Então, concluí 2014, fiquei 2014 inteiro fora da Uninter, concluindo o mestrado, defendi em fevereiro de 2015 e já retornei para a Uninter. E aí, quando eu retorno para a área acadêmica, né, diretamente ali com o professor Benhur, e com outras perspectivas de trabalho, né, totalmente diferente, com a missão que me foi dada na ocasião, de que a gente pudesse identificar, assim, como era o nosso contato com o estudante da educação à distância, e como que a gente poderia diminuir a evasão. Porque a gente existia uma percepção já desde aquela época que alguns estudantes saíam da instituição e a gente não tinha muita certeza por que eles saíam. Como mudou o modelo para totalmente online, existiam alguns momentos de satélite, de transmissão ainda, mas a gente não tinha mais tanto contato com os alunos assim, em polo, depois presencial. Como que a gente estava atendendo esses alunos? Era a grande pergunta. Como que a gente estava recebendo esses alunos? Quem eles eram? O que estava acontecendo com eles? Por que alguns estavam saindo? E aí eu me reuni com alguns colegas, tutores. Foi um trabalho ali de bastante tempo. Começamos a desenhar, a entender por onde que o aluno faz contato. E aí a gente identificou uma coisa assim, ficou muito evidente na nossa cara ali, quando a gente começou a discutir. Alguns alunos, a gente sequer sabia que eles estavam ali, porque eles não se manifestavam. Eles não diziam que estavam com uma dificuldade. Eles enfrentavam alguma dificuldade, porque não é fácil estudar, às vezes, à distância, quando você não tem toda a familiaridade com ferramentas. O próprio ensino superior em si já é desafiador, né? Porque você muda, sai da educação básica para o ensino superior, você tem que ter uma autonomia maior. E esses alunos, eles entravam e a gente não sabia que eles estavam com dificuldade. Eles não entravam no ambiente virtual, às vezes eles não faziam prova, deixavam expirar alguma prova, tinham baixo desempenho, se desanimavam. Aí a gente começou a discutir isso e construir uma proposta que a nossa área de tecnologia traduziu numa ferramenta maravilhosa que chama fidelização, que cria alertas para esses alunos. O sistema tem uma inteligência lá dentro que cria alertas para a nossa equipe que diz assim, ah, esse aluno aqui, ó, expirando o prazo para ele de atividade, ele não fez atividade, esse aluno aqui teve um baixo desempenho, ele está precisando de ajuda, ele não acessou o ambiente virtual de aprendizagem há 10 dias, isso é alerta para nós, o que está acontecendo? Então, a partir desses alertas, a gente começou então, a desenhar um fluxo de trabalho e no final de 2015, a gente fez um piloto com o curso de administração, usando essa ferramenta, e deu super certo. A gente via que os estudantes estavam surpresos, que a gente estava entrando em contato direto com eles para perguntar se está precisando de alguma ajuda. E em 2016, criamos então a Central de Mediação Acadêmica, na época com o nome de Centro de Mediação Acadêmica, depois a gente trocou o nome para Central, que foi um pedido até do reitor, para ficar mais coerente ali com as demais áreas que são centrais. Com uma equipe de 10 pessoas na época, hoje a gente está com 70, né? Mas na época a gente tinha 10 pessoas fazendo esse trabalho de tratamento de alertas desses alunos em parceria com os polos de apoio presencial e assim que a gente criou a CMA. Daí foi crescendo, a gente foi trazendo outras atribuições para a CMA, de atendimento direto ao aluno e tudo mais. Mas começou assim, né, com essa necessidade mesmo de acolher esse aluno que chega na educação à distância.
É muito bacana isso, né, para ver que a CMA trata o aluno, não é só um número, né, não é só um RU lá, são pessoas que a gente tem que aprender a lidar individualmente com cada uma, né, com os problemas, né, de que cada um que eles estão lá. Mandar mais um bom dia, que muita gente aqui apareceu também, né, a Renata, ela mandou aqui falando que a Helenice é uma inspiração animada e conhecer um pouquinho mais, e gente, você conhece a Helenice que está acompanhando aqui, se tiver algum caso curioso com ela, alguma dúvida, se alguma curiosidade sobre a vida dela, manda aqui pra gente também, e vou mandar um bom dia em geral para todo mundo que tá aqui, até o Paulo de Chapecó, eu vi aqui, né, com o Cleberson, que tá acompanhando a gente também, e vamos tocar o barco aqui da nossa conversa. E nisso que você falou, Helenice, da questão de entrar em contato, né, com alunos, isso do Brasil inteiro, daí, né, para saber das dificuldades, como que tá sendo feito isso durante, né, desde quando a gente entrou a quarentena? O trabalho continuou, deu certo de continuar a mesma coisa? Vocês notaram muitas diferenças também em relação ao comportamento dos alunos? Precisaram ser mais ativos quanto a isso, né, do contato com os alunos? Como que tá?
Primeiro que a gente atende Brasil e o mundo agora, Bárbara.
Verdade.
Acrescentando aí que a gente trabalha aí também com os alunos dos Estados Unidos, de Londres, né, de Portugal, do Japão, a gente está aí no mundo agora, o Ninter está internacional. Então, a Renata Nemitz, que chamou ali, me chamou de inspiração, eu me inspiro também muito nela, trabalho maravilhoso que ela faz com nossos polos internacionais ali na CMA. Veja, a gente percebeu, sim, muitas dificuldades dos alunos em função da pandemia. Alunos que estão, assim como nós, trabalhando em casa, E com isso, um acúmulo de trabalho doméstico, uhum. com filhos e tudo isso junto, ainda tendo que estudar, os alunos às vezes perderam mais provas e oportunidades ali do que no momento fora da pandemia. A gente teve que compreender isso e atender essa necessidade também. Então, desde 2020, quando começou a pandemia, em março, houve uma determinação da nossa reitoria que, por exemplo, prova de segunda chamada, ela fica liberada para os alunos sem taxa. Então, o aluno que perde uma prova regular, ele pode fazer a prova de segunda chamada sem taxa, ela já fica liberada ali no Univirtus, justamente porque a gente entendeu que os alunos não estão numa situação comum de dia a dia, que vai ao polo, faz a prova no polo. Não, eles estão na casa deles e às vezes até o equipamento que eles utilizam pode apresentar alguma dificuldade para fazer uma prova, né? Porque a nossa prova hoje, ela está online, em função da pandemia, mas ela uhum. exige que o aluno tenha webcam e tenha também um microfone ligado e ativo durante a prova, porque isso é a nossa auditoria, né? É como a gente faz a auditoria dessas provas, né? A supervisão virtual. Então, a gente percebeu sim que eles estavam com mais dificuldades, eles perdem mais prazos, eles estão mais ausentes. E com isso, a gente precisa ter um olhar atento também. Uhum. A gente precisa acolher essas necessidades. Alunos nossos tiveram perdas durante a pandemia, né? Isso foi inevitável. Afinal, quem não teve, né? De alguém próximo, de alguma forma. Então, essas perdas, a gente teve que acolher, entender, dizer assim, qual é o prazo que você precisa. Porque você estava atendendo alguém doente ou ficou doente, qual que é o prazo que você precisa para ser atendido e continuar estudando, né? Tudo isso é dar a oportunidade para a pessoa. Então, esse é o lema da CMA, né? A gente sempre diz assim, o nosso lema é nenhum aluno será prejudicado. E eles nunca serão. A gente sempre está de olho e ouvido, atento para entender essa necessidade, o que eles estão precisando, né? É isso que a gente percebeu ali na pandemia. Então, o pessoal meu que trabalha com a parte de fidelização, que é justamente que faz esse contato ativo, teve trabalho dobrado, né? Porque teve que fazer mais contatos. E a gente, às vezes, puxa relatório, muito aluno que não fez prova, vamos atrás desses alunos, vamos entender o que aconteceu, prorroga prazo, às vezes prorroga em lote mesmo, prazo para todos os alunos, para que consigam concluir. Então, a gente teve que ter essa forma de flexibilizar isso, né? Não dá para a gente imaginar que está numa situação comum. Porque não está. Existem várias dificuldades que se apresentaram. E isso tem dado um bom resultado, os alunos estão conseguindo encaminhar os estudos e de alguma forma, né, os sonhos deles, né, ter uma forma de realização desse sonho de ter um curso superior ou de ter uma pós-graduação concluída aí com a gente com sucesso, né, aprendendo o que precisa aprender.
Exatamente, muito bacana esse olhar humano, né, voltado assim para os alunos, toda essa atenção. E agora um pouquinho fora do trabalho, então, Helenice, vamos falar da Helenice Pessoa aqui. A gente falou disso, da questão da quarentena no trabalho. E você, assim, na sua vida particular em casa, você se adapta bem ao home office, né, no caso? E como que você está passando por essa transformação, né? Que a gente teve que fazer, né? Não teve jeito.
Foi, agora eu acho que a gente já começou a se adaptar, né? Agora, depois de um ano e meio, né? É uma loucura, né? Não é a coisa mais simples do mundo, porque eu sou, assim, muito favorável ao teletrabalho. Eu acho que ele tem tudo para dar certo e funcionar. Na nossa equipe, funcionou muito bem, né? Nosso pessoal está trabalhando super bem. Imagine agora nesse inverno, né? Todo mundo quentinho, o pessoal mandou foto ontem com cobertor, né? Poder trabalhar de cobertor, não tem preço.
É arrumado da cintura para cima só, né? Porque baixo é pijama todo mundo.
Sempre, todo pijama. Mas é aquela coisa, numa situação normal, que não fosse de pandemia, você encerrou o expediente, você tem outras atividades externas que você pode fazer. Na pandemia, tá tudo ali, dentro da tua casa, você tá sem apoio, sem ajuda, então você tem que se virar. Eu hoje tô super adaptada, eu sou uma pessoa bem caseira, não sou de grandes saídas, né? Então, isso não foi terrível para mim, mas existiu muitas situações ali de adaptação, de rotina e como fazer caber tudo. Você precisa fazer as atividades de casa, o cuidado com os filhos, né, e o trabalho, as várias reuniões, porque tudo vira reunião, né? Tem muita reunião online que a gente tem que participar, às vezes é uma atrás da outra, e aí que horas que você para? Você pensa que vai ficar tranquilo? Não existe tranquilidade, né? Você está à disposição o dia inteiro, né? Eu tenho equipe começando às 8 da manhã e eu tenho a equipe terminando quase 10 horas da noite o trabalho, né? Porque para a CME conseguir dar conta de todo esse atendimento, nos momentos que os alunos precisam, a equipe está trabalhando o tempo todo. Tenho sempre alguém, né, do time. Então, eu também estou sempre à disposição do time para auxiliar a resolver algum caso, para orientar, para atender. Então, não é fácil, não é moleza, eu acho que justo mais por conta da situação que a gente está de pandemia, porque eu sou, assim, totalmente partidária do teletrabalho, eu acho ele muito bacana, principalmente se a gente puder ter algumas oportunidades e reuniões presenciais junto, né? aquela que você faz o brainstorm, porque o vídeo tem uma coisa engraçada, a gente não pode nem falar junto, né, não pode nem falar aquela coisa meio maluca, todo mundo fala ao mesmo tempo, não tem isso, tem que um falar, o outro levanta a mão, o outro fala, as reuniões ficam mais formais e perde, para mim, perde essa parte ali das ideias, das criações, né, as boas ideias, que tem essa de interromper, né, a gente fala na linguagem, na linguística, a tomada de turno, roubo do turno conversacional, não existe roubo de turno conversacional nessas reuniões de vídeo, né, é tudo muito, eu levanto a mão, você levanta a mão, um fala, outro fala, isso é uma coisa que a gente sente falta. Mas fora isso, eu me adaptei, né, Bárbara? A gente vai se adaptando, arrumando coisas para fazer, criando, inventando, né? Aqui em casa, às vezes, tem argila para as crianças fazerem alguma coisa de argila, às vezes é tinta, eu pinto em tela, então, às vezes, eles pegam até as minhas tintas e telas, às vezes eu compro para eles uma tinta guache, já inventamos de tudo aqui para criar alguma coisa diferente, né? Porque senão você fica todo dia exatamente fazendo a mesma rotina, cansa, né? Principalmente com criança. Exatamente. Agora eu aluguei ali um escorregador. Eles brincam no escorregador que eu aluguei, né? Essas coisas de festa que eles alugam. Aluguei o escorregador, porque aí eles brincam com o escorregador e ficam uns dias aí, né? A gente tem que inventar, né, Bárbara? Porque senão a gente não sabe quando que termina, né, essa pandemia. Então tem que criar aí umas ideias bem diferentes.
Nossa, assim, criança em casa, você tem que ser a cada minuto muito criativa, né? Uma coisa diferente da outra, porque eles não param. E você falando disso agora com seus filhos, você até falou para mim que um dos momentos mais importantes da sua vida foram o nascimento deles, né? Eu queria que você falasse, então, comentasse da Helenice mãe. Você era um sonho ou não? Vieram de surpresa? Como que é essa sua relação?
Eu sempre soube que eu seria mãe, né? Isso estava assim, por algum acaso dentro de mim, assim, eu tinha certeza que em algum momento eu seria mãe, mas os dois vieram de surpresa, nenhum dos dois foi assim planejado, não, agora nós vamos tentar ter um filho, né, o Francisco, ele veio um ano depois de eu ter perdido uma gestação, também no SUS.
Bebê arco-íris, né?
Ele é um bebê arco-íris, né? Foi uma gestação já no comecinho, que eu perdi ali com 6 semanas para desenvolver, e aí um ano depois veio o Francisco, e o Francisco ainda me deu um susto, porque teve um descolamento de saco gestacional, né, que depois vai virar placenta, e, nossa, susto, fica 20 dias de cama para poder voltar, né, e colar, vamos dizer assim, o saco gestacional, e chegou, então, o Francisco 2013, Depois veio a Heloísa ali também, meio que na surpresa, já no finzinho do doutorado, né, os dois têm ali, um tem no mestrado, outro no doutorado ali, a participação, e foram, assim, gratas surpresas, né, para mim não tem, eles são a melhor coisa da minha vida, né, não tem título de mestre, de doutor, que para mim que seja melhor, eu consiga se sobrepor a esse momento da chegada deles, né, é uma emoção que não tem tamanho, eu sempre falo isso para as pessoas, né, quando elas vão ter o filho, para as amigas ou amigos, né, você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu na tua vida, lembre disso, porque é uma coisa inacreditável quando você pegar pela primeira vez teu filho no colo, e alguns voltam para mim e dizem que você tem razão, foi maravilhoso, eu nunca senti um negócio desse, foi incrível, eu sempre faço questão de falar, porque para mim foi a grata surpresa da minha vida, eu sabia que eu seria mãe, mas foi melhor ainda do que eu imaginava, assim. É desafiador, claro que tem todos os seus desafios, a dificuldade, renúncias nossas, né? Porque para ter filhos, a gente tem que saber renunciar muita coisa nossa, né? Tem que deixar de lado muita coisa que, é eles, né? Acabam sendo
eles. Por falar nisso, olha só, tem um ali atrás, ali querendo dar.
Surgiu um ali, né? Surgiu o Francisco, esse é o mais velho. Então, tá aí, eles estão sempre presentes, né, não tem jeito, não estão por aí. Foi muito bacana mesmo ter meus dois filhos, eles têm uma diferença grande de idade, né, ela tem 2 e ele tem 8. chegaram em momentos bem diferentes. Mas foi, os dois brincam, né? Se divertem juntos, mas foi muito legal. Foi para mim realmente o melhor momento da minha vida.
Mas é muito amor, né? E vamos combinar, né? Que um nascendo no meio do mestrado e o outro no doutorado, olha, se não seguir também carreira no mundo da educação, vou ficar muito surpresa,
é
porque a tendência é que siga para isso também, né? E, Helenice, eu queria saber de você agora. Queria que você falou, né, de alguns pontos da sua vida, qual que, assim, falar mais um pouquinho deles, desses pontos importantes, qual que você poderia falar que é o ponto mais importante, que seria o nascimento dos filhos, e mais uma curiosidade também, se você não tivesse ido para a educação, você teria ido para alguma dessas áreas que você falou, porque dá para a gente ver que a tua família ela é bem artística, né, você falou disso das artes, tem a guitarra ali atrás, em que você falou que seu marido toca, você acha que teria mesmo ido para esse lado, sim?
Para música, eu tô quase convencida que não é minha área, né? Mas, assim, vou continuar tentando, Bárbara. Sempre foi, assim, um desejo. Eu comecei a aula de violão com 12 anos, fiz ali um pouco de aula de violão. Eu não estudava, depois, em casa, né? O que o professor tinha ensinado, as tarefas. Eu ia brincar com minhas bonecas. E aí, não deu certo. Não consegui aprender violão. E eu sou canhota, né? E aí o professor trocou as cordas e ele mesmo, acho que não conseguia me ensinar direito, porque eu estava do outro jeito, né? Estava segurando um lado e era do outro, enfim, não deu certo. Abandonei, né? Então, para essa parte de artes, assim, da música, eu acho que não rolou muito, eu ainda estou tentando. Eu fiz uma aula de canto aí online esses tempos, eu continuo tentando, uma hora dá certo. Agora meu foco vai ser talvez o piano, vamos lá. Vamos pensar, né? Eu tenho um piano aí elétrico, quem sabe eu consiga ir para esse caminho. Eu acho que se eu não tivesse ido para letras, eu também não teria ido para contabilidade, como era, acho que talvez o desejo da minha mãe na época, porque eu fiz curso técnico em contabilidade, eu sou técnica em contabilidade diplomada, né, certificada. Eu fiz na Escola Técnica da Universidade Federal, concluí o curso junto com o ensino médio, mas eu vi que não era para mim. Então, para essas áreas de exatas, apesar de ter tido bons desempenhos aí em matemática depois na época do vestibular, né, também não é comigo. Talvez eu tivesse ido sim para as artes cênicas. Eu tinha aquilo para mim como um foco, eu gostava daquilo, eu tinha vontade de fazer. Eu cheguei a entrar uns 3-4 cursos de teatro, assim, começava, abandonava. Eu não sei porquê, né, dentro dessa minha trajetória, eu acabei não seguindo mesmo. Porque quando a gente quer, a gente insiste e vai. Ficou ali pendente, quem sabe, né? Aí depois, enquanto eu estava fazendo doutorado, eu ficava cheio de planos, né? Depois que eu terminar o doutorado, eu vou fazer isso. Depois que eu terminar o doutorado, eu vou fazer isso. Tem uma lista. E daí veio a pandemia, né? Eu terminei o doutorado no meio da pandemia. Foi em maio de 2020 que eu terminei. Quem sabe, né? Quem sabe ainda seja uma outra frente aí, não para trabalho, mas para realmente um desejo mesmo meu. Talvez tivesse sido atriz. Não sei.
Não, mas você falou desse ponto aí, desse piano elétrico. A gente vai fazer o seguinte, então. Vai ensaiando, que quando as coisas puderem voltar ao presencial, a gente pudesse ver, vamos fazer um show de talentos. Daí dá o Niter, aí você vai lá e toca
boa.
Piano. Daí,
pode
aproveita,
deixar,
né?
Vou tentar.
O teu marido tá na instituição ainda também? Você falou que...
Ele tá lá na... Tá entre
aí vai os dois, então. Vamos dar a dupla. Aí ele vai na guitarra, você vai no piano daí, no nosso show de talentos, então, quando a gente puder voltar pro presencial.
Ele toca bem, ele toca piano, toca guitarra, ele tem essa questão, ele fez cursos também, mas assim, aprende com a facilidade as músicas que eu fico ali assim, ah, meu Deus do céu, será que é pra mim? Eu vou tentar, vou continuar insistindo, Bárbara, daí se der certo, eu participo do show de talentos. Quem sabe?
Muito bem. E, Helenice, agora para a gente encerrar, eu queria que você falasse, então, que dica que você pode deixar para quem, até para quem está no setor, né, da CMA, que tem bastante gente acompanhando o programa hoje, ou para quem, né, que não é da área da educação, que está pensando em fazer algum curso, né, quer entrar nesse mundo da educação, pedagogia, letras, né, como você já fez. Qual dica que você pode deixar para toda essa galera, assim, principalmente em relação ao futuro, né, quanto a isso do EAD, né, e todas essas coisas assim?
Bom, eu sou apaixonada pela educação à distância, né? Acredito muito na educação à distância, principalmente a educação à distância que nós fazemos na Uninter. Não é qualquer educação à distância, a gente faz com uma qualidade fora do comum mesmo, né? E eu falo isso porque conheço várias, estudei muito sobre o assunto, né? É foco meu de pesquisa, a gente comparou materiais didáticos com outras, outras instituições, não é diminuindo as outras, mas a gente sabe que o que a gente faz é com muita qualidade. Então, quem quer estudar, quer começar um curso, pode sim fazer um curso à distância, porque vai fazer com grande qualidade, com tutoria que vai estar sempre à disposição, né? São os nossos colegas maravilhosos, todos professores, né? Na Uninter, a nossa tutoria é composta por professores mesmo, que estão sempre com mestrado, doutorado, né? Com muito tempo de estudo e pesquisa. E o principal é a gente não estar sempre buscando só encher a cabeça de conteúdo. É saber pensar. Eu acho que essa é a grande questão, saber pensar, saber pesquisar, saber perceber de onde vem aquela informação, né? E que fonte de pesquisa é aquela que você está buscando, se ela é confiável, se ela não é confiável. Isso vai fazer mais diferença do que encher a cabeça de conteúdo e decorar um monte de informação. É mais importante você olhar para aquela informação e questionar, problematizar. Então, quem já está estudando, vai procurar fazer uma graduação, principalmente na área da educação, o que a gente precisa é de gente que questione, né? Que converse com aquela informação e que saiba estar preparado para os desafios, e não só, simplesmente porque já está posto, né? Porque a educação, do jeito que ela está hoje, ela não deve continuar como ela está nesse momento, ela vai ter um salto, ainda mais depois desse momento de pandemia, em que a gente usou tecnologia para tudo. Ela vai ter esse salto e a gente tem que estar preparado para isso, para as situações que são colocadas, para os desafios que são colocados, e não só saber utilizar uma determinada ferramenta, né? Mas saber, estar pronto para utilizar qualquer uma, de qualquer forma, aquilo que tiver à sua disposição, buscando o processo de ensino-aprendizagem crítico, né? Para que esse aluno não seja uma pessoa que simplesmente também só reproduz. Então, nós, como educadores, a gente tem esse dever também com o nosso aluno. Então, quem quer ir para a área da educação tem que ter isso em mente, que não é porque é mais fácil, ninguém vai para educação, para letras, porque está tranquilo, porque é fácil, porque vai conseguir um concurso público. A gente tem que ir para educação por paixão, por querer fazer mudar o mundo, né? Porque é isso que a gente faz. Né? A gente não faz nada diferente disso, a gente está sempre querendo mudar o mundo, né? E é isso que está dentro da nossa concepção de educação na Uninter, né? A gente não está aqui só para bonito, né? A gente está aqui para justamente mudar o mundo, a gente quer mudar o nosso entorno, mudar a nossa sociedade, né? Os nossos brasileiros, né? De todo o mundo, independente de onde eles estão. Então, assim, acho que a grande dica é assim, nunca parar de estudar, nunca parar de querer entender o mundo, entender a educação, de como que ela funciona, como que ela pode ser melhor, como que ela pode chegar para mais gente, né? E a educação à distância, ela chega para mais gente. Ela tá em cada cantinho. A Uninter, por exemplo, está em lugares assim, super longínquos, que você só chega de barco. E nós estamos lá, presentes, para aquelas pessoas poderem mudar a realidade delas. Através do estudo. Então, o estudo, a pesquisa e essas condições que a gente consegue criar com a educação, para mim, são fundamentais.
Muito bem, lindas palavras, né? E realmente é bem isso que você falou, Helenice. Eu tenho uma irmã, né? Ela é professora também, e eu vejo mesmo que quem entra nesse mundo da educação não é por status, glamour ou qualquer coisa assim que seja, né? É por paixão, né? É por amor mesmo à função de educar, né? De fazer as pessoas pensarem, o que é muito lindo, né? Helenice, brigadão por ter disposto do teu tempo, viu? Foi um prazer também ver o Cotoquinho ali atrás, de jeito, pra te ver, tá? Oi. Muito obrigada, viu?
Ah, imagine, Bárbara, eu que agradeço a oportunidade, a tua simpatia, foi muito bom estar aqui com você, dividir um pouquinho dessa história que é da Uninter, né? É a minha história, mas ela se confunde com a história da Uninter o tempo todo, são muitos anos de casa, eu tenho muita gratidão pela Uninter, por tantas oportunidades que me deu, tanto aprendizado, devolvi, tenho sempre tentado devolver para a Uninter também isso, através do meu trabalho, trabalho da minha equipe, que está aqui presente, estou bem feliz, né, de ter o contato deles, e dos meus colegas de trabalho, do Hélio ali também, a Patrícia. Então, eu fico bem feliz, satisfeita de ter esse momento aqui com você, e com todos vocês, e o meu agradecimento, né, Central Notícias Uninter, Germano, essa equipe brilhante e maravilhosa que tem feito um trabalho incrível.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou a nossa edição do Memória Viva de hoje, e semana que vem a gente volta para você conhecer mais uma história, né, de mais uma pessoa que ajuda a fazer da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!